Aqui na CBN Cascavel, conversando com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que gentilmente aceitou o convite da CBN Cascavel, para falarmos sobre os números do Opera Paraná, alcançando já 113 mil procedimentos em crianças desde o ano de 2022. Secretário, bem-vindo à CBN, boa tarde.
Marcelo, tudo bem? Cumprimentar você, a CBN, cumprimentar Cascavel, toda a região oeste, através dos microfones de vocês aí. Uma satisfação falar do nosso programa, o programa Opera Paraná, é o maior programa de cirurgias eletivas de todo o país hoje. Paraná é o estado que mais faz cirurgias eletivas entre a sua população comparado com as outras. E também para as crianças. Estamos ampliando o número de crianças atendidas, são cirurgias as mais variadas, desde cirurgias de criptorquidia, cirurgia de fimose, cirurgia de amígdala, adenoide, são várias, o cardápio é grande, o rol de cirurgias eletivas realizadas nas crianças. Demonstra também que o nosso programa está atingindo não apenas as crianças, não apenas os adultos, mas também todas as pessoas, todas as faixas. Nos próximos dias, nós vamos dar uma especial atenção, lançando uma versão do Opera Paraná para as mulheres, dedicado ao aparelho reprodutor feminino, à questão das histerectomias, quando necessário, indicadas, e também um tratamento mais cuidadoso ainda com a endometriose.
Secretário, desde o lançamento do programa, que se deu lá em 2022, esse número de cirurgias pediátricas veio crescendo, só que esse crescimento foi de forma muito consistente. A que fatores podemos atribuir esse crescimento tão positivo?
Eu vejo que nós conseguimos atrair equipes médicas e equipes hospitalares, enfermeiros, técnicos de enfermagem, desde o momento em que nós resolvemos pagar um pouco mais do que a tabela do SUS ofertava. Isso se fez aqui no Paraná com a oferta de 150% acima do que a tabela do SUS paga. Vou te dar um exemplo. Um exemplo é a cirurgia de colecistectomia, retirada da vesícula do paciente que tem o diagnóstico de pedra na vesícula biliar. O custo dessa cirurgia pelo SUS pagava, entre equipe, hospital, medicamentos, alimentação, R$ 600 apenas. Nós agora pagamos 600 mais 900. Nós pagamos R$ 1.500. Isso não é um valor significativo, mas se você começa a colocar essa conta na ponta do lápis, consegue fazer três, quatro, cinco, oito procedimentos cirúrgicos com a mesma equipe no mesmo dia, começa a existir eu diria aí desculpa aqui, entrou uma. Só um minutinho. Quando você consegue fazer vários procedimentos desses no mesmo dia, estabelece uma linha de produção e a linha de produção consegue atender o que o paciente quer, e mantendo a equipe no centro cirúrgico. Então, esse é um ponto importante, a atração de profissionais para nos ajudar a livrar os nossos paranaenses de patologias, de doenças que possam ser tratadas por cirurgias.
Quais são os procedimentos cirúrgicos mais realizados?
Eu vejo que na área da cirurgia infantil, principalmente a amidalectomia, retirada das amígdalas, e a adenoidectomia, que é a raspagem retirada da adenoide nas crianças, é uma cirurgia muito procurada. Além disso, no que se refere aí, por exemplo, à fimose. Fimose é algo que assola muitos, muitos meninos. Se você não tiver o procedimento cirúrgico em algum momento, essas crianças vão ter infecções, infecção do prepúcio, do pênis, vão evoluir com bastante quadro de infecção de repetição. Então, isso tudo nós podemos nos livrar fazendo os procedimentos cirúrgicos. Agora, nós encontramos também nas crianças, às vezes tem lá o testículo que não desceu, a criptorquidia, às vezes precisa fazer uma cirurgia de uma hérnia umbilical, alguma outra patologia que possa surgir também no âmbito das crianças.
Secretário, quais são os critérios utilizados para definir as prioridades dentro do Opera Paraná? Porque os procedimentos cirúrgicos, alguns acabam tendo uma prioridade comparado a outros procedimentos, não é?
Eu vejo hoje que nosso, um grande fator aí, Marcelo, é conseguir atrair as equipes. Você vai, se você andar o Paraná junto com a gente, você vai ver que em alguns locais, algumas regiões de saúde, praticamente a fila deixou de existir. A espera está pequena, está rápida, não fica muito tempo esperando. Já em outras regiões do Paraná, a espera daquela especialidade ainda existe. Nós ainda vamos encontrar, como encontrei essa semana, um senhor que me mandou uma senhora, que eu recebi um vídeo de uma cirurgia eletiva, uma senhora de quase 80 anos, que estava com uma catarata para lá de madura e não tinha sido submetida à cirurgia. Então, você veja, ainda temos muitos casos que se perdem nas filas, se perdem na espera, e a gente tem que ir ajeitando isso regional a regional de saúde, regional de saúde a regional de saúde. O trabalho está sendo feito. Agora, quando nós temos centros maiores que conseguimos atrair equipes médicas, isso fica mais fácil. Quando tem uma equipe de cirurgia pediátrica, de otorrino, laringologia, uma equipe de oftalmologia que está com vontade de atender o Sistema Único de Saúde, quando a gente tem essas equipes preparadas, a gente consegue diminuir as esperas. Agora, pode ser que na determinada região de saúde do Paraná, nós conseguimos acabar com as filas de espera desta e daquela especialidade. Pode ser que na outra região de saúde ainda não esteja do jeito que está naquela. Então, assim, esse trabalho de peso e contrapeso também faz parte da nossa gestão do Sistema Único de Saúde aqui no Paraná, sob a orientação do governador Ratinho Júnior.
O que poderíamos destacar aqui entre a integração da Secretaria de Estado com os municípios, com as suas respectivas secretarias municipais, para, de alguma forma, realmente dar celeridade e reduzir as filas de espera?
O principal que eu tenho orientado secretarias municipais de saúde é qualificar as filas, localizar e qualificar ou até requalificar as filas. Esse ponto é importantíssimo. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, e a região oeste é muito boa para isso. Nós tivemos a vinda de hospitais de pequeno e de médio porte em cidades menores para ajudar o sistema. E aí, nessa região, chama a atenção do Hospital de Céu Azul, Hospital de Corvélia, Hospital também de Nova Aurora. São hospitais de pequeno porte que começaram a dar um resultado fantástico na área das cirurgias eletivas. E o terceiro ponto que eu chamo a atenção foi essa estratégia que acabou recentemente, e o Hospital Universitário está fazendo outra licitação, do Centro de Cirurgias Programadas, que em um ano conseguiu fazer muitas cirurgias e se colocar à disposição de resolver muito da espera da cirurgia eletiva dentro do HU. Então, são estratégias que foram feitas, deram certo. Essa do HU vai voltar daqui uns 90 dias. E nós vamos continuar atendendo os paranaenses em todas as regiões do estado.
Muito bem, estamos conversando com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, sobre o programa Opera Paraná, alcançando 113 mil procedimentos em crianças desde o ano de 2022. Secretário, em relação ao retorno que as famílias dão à Secretaria de Estado, às secretarias municipais de saúde, tem sido um retorno muito positivo? Como que o secretário avalia esse feedback das famílias e, claro, aqui no caso das crianças que passaram pelo programa Opera Paraná?
Olha, são inúmeros relatos de esperança, de confiança. Na verdade, a saúde, Marcelo, saúde é um assunto que sempre é fio da navalha. Ele sempre está entre os dois lados da mesma moeda. Então, a gente tem que ter muito cuidado e não ficar cantando vitória antes do tempo. Mas o fato é que nós conseguimos montar um programa robusto que consegue atender todas as regiões do estado, de uma maneira maior ou menor, mais intensidade, menos intensidade, e conseguimos derrubar a espera nas especialidades cirúrgicas. Um investimento robusto, o governo federal colocou 130 milhões até agora, em 3 anos, 2 anos e meio, para fazer o Programa Nacional de Redução de Filas aqui no Paraná. Ao mesmo tempo, o governo do estado fez frente com R$ 1 bilhão em 3 etapas. Então, você veja, a estratégia toda tem R$ 1 bilhão e 130 milhões colocados à disposição dos paranaenses. Então, aqui, eu tenho falado, o governo federal está ajudando. Se pudermos dar mais dinheiro, nós vamos gastar bem, vamos aplicar bem. Eles sabem disso, eles acompanham o nosso desenvolvimento, nosso desempenho aqui. E nós aqui, o governador Ratinho Júnior, ele já anexou no seu próprio discurso dinheiro em saúde, saúde pública, em cirurgia, em obra de saúde, equipamento. Não se trata de gasto em saúde, e sim de investimento nas pessoas. Então, nós estamos levando saúde através de investimento nas pessoas. Mesmo assim, nossos investimentos são moderados, nós gastamos da melhor forma o recurso público que é colocado à disposição da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.
E em relação aos investimentos, já que o secretário trouxe esse ponto aqui para nossa conversa, para expandir o programa, até mesmo ter mais procedimentos cirúrgicos dentro do Opera Paraná, nesse caso também se faz necessário uma aplicação de recursos. Existem projetos e planos para isso?
Existe. Nós já estamos desenhando o Opera Paraná 4. E no Opera Paraná 4, quarta fase, o governador Ratinho Júnior já pediu ao secretário Norberto Ortigara da Fazenda, logo, logo nós vamos ter a definição de recursos para um aporte financeiro para a gente continuar o programa em 2026 da mesma forma, com a mesma velocidade, com a mesma força e enfrentando as filas, enfrentando a espera, né? Nós não queremos ver as pessoas sofrendo por pedra na vesícula. Não sei se você sabe, mas quem mais fica doente por pedra na vesícula são as mulheres. De cada 5 casos, 4 são de mulheres. Então, é importante que essas senhoras, ou até jovens, que têm pedra na vesícula, tenham a sua indicação cirúrgica recebida e resolvida. Então, essa é a nossa vida aqui, Marcelo. É na área de saúde, é todo dia, toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, tentando buscar as melhores alternativas para atender o cidadão paranaense, com muito respeito, né, com muito respeito, mas levando as informações, falando com a imprensa. Né, estamos num momento crítico aí, por causa do metanol, vocês estão acompanhando. O metanol, as pessoas têm sido intoxicadas de forma exógena por bebidas alcoólicas adulteradas, estamos passando as informações, orientando as pessoas. Temos essa questão da vacinação, que é um assunto contínuo de preocupação nossa aqui. Recentemente tivemos casos de meningite meningocócica em todo o Paraná. Eu aqui faço um apelo para a vacinação das crianças na idade correta e uma dose de reforço contra a meningite entre 11 e 14 anos. Ou seja, nós falamos de saúde pública todos os dias. E também quero aproveitar aqui, falar com você e dizer que tem muito fake news contra a vacina, isso, que aquilo. Podem falar. Oswaldo Cruz, que é o grande sanitarista brasileiro, quando resolveu implementar a vacina obrigatória contra a febre amarela no Rio de Janeiro, ocasionou a chamada revolta da vacina. Isso lá em 1900 e bolinha. Agora não é diferente, só que agora nós temos celular na mão, temos as mídias sociais, o acesso direto nas emissoras de rádio, e que não existia cento e tantos anos atrás. Mas o modus operandi de grupos que combatem saúde, o modus operandi é o mesmo. Aqui não tem brincadeira, saúde no Paraná é levado a sério todo o tempo.
Importante, secretário, o senhor ter mencionado sobre a pronta resposta que a secretaria teve, mesmo antes dos casos suspeitos aqui no estado. Logo que as confirmações do estado de São Paulo começaram a aparecer, a Secretaria de Estado da Saúde já se colocou ali numa espécie de vigilância, de prontidão, para responder qualquer situação que acontecesse. E essa resposta realmente aconteceu. Alguns casos estão sendo investigados, tivemos confirmações aqui no estado desde então, mas fato é, os estados aqui no caso, e aqui trazendo para a nossa realidade no Paraná, está bem atento em relação a essa situação das bebidas infectadas, intoxicadas por metanol, certo?
Exatamente. Nós, inclusive, a notícia é de agora há pouco, nós estamos conseguindo fechar uma compra de 424 ampolas do antídoto, o etanol farmacêutico. Devemos ter acesso a estas ampolas até a semana que vem. É uma compra direta por parte da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Estamos tentando aderir numa ata de preços, que também pode nos dar, nos próximos 10 dias aí, cerca de 1.800 ampolas do etanol farmacêutico, que é o antídoto. Mesmo assim, volto a insistir, orientação, né? Nós precisamos ter muita cautela. Cautela é caldo de galinha, diz que não faz mal para ninguém. E nós temos que fazer isso virar uma realidade. Veja, o nosso principal foco nesse momento é a bebida alcoólica destilada. Destilada e servida fracionada. Então, eu quero aqui fazer um apelo para quem for fazer uso de dose de bebida, tomar um drink, que isso você veja de onde veio a bebida alcoólica, observe o rótulo, se está todo correto, observe a data de validade daquela bebida alcoólica, pegue a garrafa na mão, verificar se não tem nenhuma falsificação grosseira. Nós precisamos agora ter cautela. Não adianta aqui vir vender a informação de que, olha, não faça isso, não faça aquilo. Nesse momento é cautela, muita cautela, e observar o que você está ingerindo, né? Existe a possibilidade de alguma bebida alcoólica estar batizada? Existe. Mas não é só isso. Nos últimos dias, nos casos que foram suspeitos e alguns que foram confirmados no Paraná, tem situações que chamaram a atenção. Por exemplo, uma pessoa fez uma autoingesta de álcool de poço, de gasolina. Na verdade, se contaminou com metanol, porque aquele combustível estava batizado com metanol também. Então, na verdade, é tudo indo no mesmo caminho para deixar uma pessoa intoxicada por metanol. E outro ponto que também nos chama a atenção, e eu aproveito para falar isso aqui na Rádio CBN Cascavel, deixar um abraço a todos os ouvintes, uma satisfação, uma alegria falar com vocês sempre, mas eu quero chamar a atenção. Entre ontem e hoje, dois casos suspeitos, um no município de Campo Mourão, outro em Curitiba, um jovem de 16 anos, lá em Campo Mourão, que não é do município de Campo Mourão, é da cidade próxima a Campo Mourão, e aqui em Curitiba, na capital, uma jovem de 17 anos, também com sintomas de intoxicação por bebida alcoólica adulterada. Então veja, 16 anos e 17 anos. Estamos aqui frente a frente com outro problema e outro dilema, que não é o metanol, que não é se a bebida está ou não está adulterada, não é nada disso. É como que um jovem ou uma jovem abaixo de 18 anos teve acesso à bebida alcoólica, uma vez que a bebida alcoólica ela é servida a partir dos... Né, as pessoas têm o direito de se utilizar da bebida alcoólica com 18 anos ou mais. Então, aqui está o desabafo de um médico formado há mais de 30 anos, que é o cuidado com os nossos jovens, cuidado com as nossas crianças, cuidado também no quesito da vacinação, cuidado na hora de montar um programa para conseguir fazer, operar as cirurgias eletivas do nosso estado. Tudo isso a gente faz com muito cuidado, com muito respeito, com muito amor pelo paranaense. Então eu também quero pedir que as famílias cuidem dos seus filhos, não os deixem ingerir bebida alcoólica, principalmente os menores de idade, porque é um ato de irresponsabilidade que ali na frente a vida pode cobrar um preço.
Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre vacinação, até porque estamos numa campanha em andamento nesse mês de outubro em todo o estado, mas antes ainda de falar da campanha de vacinação, logo que essa situação do metanol veio à tona, e aqui acho que vale a valorização e o destaque, ficou muito em evidência o órgão do Ciatox, Inclusive, algumas pessoas disseram que não conheciam, não sabia que o nosso estado tinha um órgão específico para falar e tratar sobre intoxicações. Então, fica aqui também, né, essa valorização da estrutura de saúde, mas no sentido de termos profissionais especializados para atender situações tão específicas e graves, como é o caso de uma intoxicação.
Você sabe, Marcelo, que os nossos CIATOCs estão instalados em Curitiba, Londrina, Marilé e Cascavel. O 0800 da capital, que vale, é o maior, né? É o 0800 0410 148. Repetindo, 0800 0410 148. E depois nós temos os telefones fixos de cada um dos CIATOCs, que também está à disposição. Nós temos equipe lá para atender 24 horas por dia, e quando o serviço de saúde do município pequeno, uma unidade básica de saúde, precisa de um apoio, quem dá o apoio quando se trata de intoxicação ou picada de escorpião, de aranha, picada de cobra, é o Ciatox. Então você veja só os números. Esse ano são 4 mil, quase 3.700 e tantos agravos nesse evento com escorpião. Mais da metade desses pacientes que foram picados por escorpião, a conduta foi dada pelo Ciatox. O Ciatox está de plantão 24 horas por dia. Isso vale para picada de aranha, picada de cobra, isso vale por intoxicação de outros motivos que não o metanol. Você pode se intoxicar, por exemplo, é uma criança que derrubou o sabão em pó. Sabão líquido ali para lavar a roupa, pode ter bebido, isso é uma intoxicação, e por aí vai. Nós temos intoxicação eventualmente de alguém, uma família, ou uma criança, ou o próprio funcionário daquela fazenda se intoxicou com herbicida. Existe uma série, uma gama enorme de condicionantes que pode fazer com que o cidadão possa se intoxicar. Nosso olho nesse momento, nosso olho é sobre essa questão da intoxicação exógena causada pela adulteração de bebida alcoólica por metanol. Então, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho acontecer e aproveitar a Rádio CBN para deixar aqui o agradecimento ao empenho das equipes do Ciatox de todo o Paraná e também do CIEBS, que é o Centro de Investigação e Epidemiologia, que Vigilância e Saúde, que eu diria que é o grande para-choque das ações de vigilância em saúde de todo o Estado. Todos os Estados têm, mas o CIEBS do Paraná merece o nosso respeito, nosso destaque também.
E saindo desse assunto do metanol e falando sobre a campanha de vacinação, neste mês de outubro, todo o estado do Paraná mobilizado em torno da campanha de vacinação. Teremos logo mais também, daqui a alguns dias, o dia D da vacinação, onde todos os municípios também se mobilizam para a atualização da caderneta de vacinação. O estado do Paraná sempre teve bons resultados, bons números em relação à vacinação. E imagino eu que, por parte da secretaria, o esforço e o propósito seja esse, de continuar fazendo com que o Paraná continue sendo, no caso, um bom exemplo no que diz respeito à vacinação, não é?
Marcelo, eu quero dizer que para vacinar as pessoas e convencer as pessoas a tomar a vacina, vale aquela música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. E esse 1 milhão de amigos convenceu outro 1 milhão de amigos a tomar a vacina. A criança ser vacinada, as pessoas tomarem a vacina contra a gripe, aos idosos também, principalmente, as crianças, os adolescentes tomarem a vacina contra o HPV. É assim, o trabalho é feito em várias frentes. E o Paraná está entre os três estados que mais vacinam. Muitas vezes fomos o primeiro em algumas vacinas, segundo, terceiro em outras. Nós estamos muito bem. Houve uma recuperação franca nos últimos 3 anos, mas para manter esse pódio, nós temos que continuar trabalhando, e por isso a importância de falar aqui na CBN, uma rádio que se pauta aí pela formação da opinião pública. Eu aproveito a dizer que desde segunda-feira, dia 6, até o dia 30 de outubro, nós estamos com essa campanha nacional de multivacinação. Então, chamar a atenção do pai e da mãe novamente, da família, é a hora de levar as crianças na unidade de saúde, dar uma conferida lá, uma boa conferida na carteira de vacinação seu filho, da sua filha, né? É o momento. Saúde, como eu disse, não tem dia, não tem hora, a gente tem que estar preparado para ir para frente de batalha e cumprir as missões que a saúde nos coloca.
Sendo assim, secretário, chegamos ao final da nossa entrevista. Suas considerações finais, por gentileza.
Satisfação falar com Cascavel, com a CBN Cascavel, muitas vezes já falamos aqui, durante a pandemia, estivemos sempre juntos aqui, passando as informações, dando as orientações e acalmando os corações das pessoas. E agora a mesma coisa, muda um pouquinho o tema, mas a gente continua falando de saúde e agradecendo esse espaço aqui na CBN de Cascavel. Grande abraço, Marcelo, e a todos os seus ouvintes.
Conversamos com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, sobre o programa Opera Paraná, sobre também a campanha de multivacinação e ainda o trabalho e o acompanhamento que a secretaria tem feito em relação aos casos de contaminação e intoxicação por metanol. Então, mais uma vez, a CBN Cascavel agradece a participação do secretário aqui na nossa programação.